Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa sessão do nosso evento hoje de Windows 8, né? Na sessão de infraestrutura, nossa segunda sessão agora. Nós tivemos a primeira sessão com Marcelo Sinsic, focado em deployment, e hoje nós vamos estar falando agora nessa sessão sobre produtividade. Meu nome é Fábio, trabalho na Microsoft no time de Technical Evangelist Team, e junto comigo.
Tudo bom, pessoal? Tudo bem ou não? Tá bom. Ao invés do Fábio, já é boa tarde, né? Porque já passou do meio-dia.
Ah, é? É verdade.
É.
Eu não sei, né? Aqui.
Boa tarde para vocês.
Bom, hoje o nosso tópico vai ser focado em produtividade e a gente vai mostrar uma série de aspectos de utilização do Windows 8 em uso corporativo. Então a gente vai teve a parte de deployment, depois a gente vai ter uma sessão focada em aplicações, como é que você vai gerenciar as apps dentro do ambiente corporativo, a parte de segurança e, por fim, o Better Together, né? Utilizando melhor o Windows Server 2012 com o Windows 8. Fiquem até o final, porque no final do nosso evento aqui, somente na sala de infraestrutura, para quem está presente, vai concorrer a brindes especiais que a gente separou, mas só para quem estiver aqui até o final,
E só
tá
de
bom?
infraestrutura,
E
né?
só de infraestrutura, tá? Então esse é o lado bom de ficar aqui na sala mais legal. Quer dizer, todos são legais, mas essa aqui é mais legal, entendeu? Então tá tudo certo. Ok.
Depois eu que sou competitivo, né?
Oi?
Depois
Depois
eu que sou
a gente
competitivo.
compete pouco lá na nossa área. Bom, você já deve ter visto também, para quem está começando, a parte de desenvolvimento de aplicações. Mesmo que você que é de infraestrutura, você também pode desenvolver aplicativos. O Danilo Bordini, ele apresentou na General Session uma aplicação que ele fez, né? Não sei se ele chegou a apresentar ou não, mas ele já
Acho que
fez
não.
uma aplicação de motos. É só perguntar para ele, eu esqueci o nome, mas é bem bacana. E o pessoal do nosso time de desenvolvimento desenvolveu um template que auxilia para quem quer fazer pelo menos sua primeira aplicação na vida. Não tem aquele negócio que você quer, um dia você tem que plantar uma árvore, ter um filho, esse tipo de coisa. Você pode fazer só sua primeira app também, tá? Não é tão difícil também, é algo bem tranquilo. Não que alguém vai fazer isso, mas enfim. E aqui você pode baixar no Windows 8 appbox.codeplex.com o download desse template material de treinamento, tá bom? Então fiquem à vontade. E também lembrando que nós temos já esse aqui é o link do MVA do treinamento de desenvolvimento para Windows 8, mas nós já temos já o preparatório do exame 70687, se eu não me engano, que é o exame de Windows 8. Configurando o Windows 8, já está disponível o preparatório para o exame no MVA, totalmente em português, você pode baixar. Os de Windows Server, por enquanto, 70410, que é a primeira prova, já está disponível. Em breve vão ser mais conteúdos, tá? Mas o primeiro exame de Windows 8 já está disponível para quem quiser. Perfeito. Então, vamos lá. As pessoas estão falando muito aqui, durante todo o evento, sobre utilização do Windows 8, utilizando o Windows 8 em casa, utilizando ele para lazer. Mas, para quem está aqui preocupado numa sessão de infraestrutura, um dos pontos que você vai estar olhando agora é, bom, como é que eu vou começar a utilizar as estações Windows 8? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os pontos que eu tenho que observar? Quando for começar a utilizar laptops, desktops e tablets com Windows 8 no ambiente corporativo? Então, existe uma série de aspectos. Nós sabemos que hoje em dia, por exemplo, o usuário, quando tem um laptop com Windows 7, por exemplo, ele sempre utilizava para também escutar suas músicas, para fazer o curso dele online e esse tipo de coisa. Por que não jogar também? Muitas vezes, no momento. Ele quer poder ter uma descontração, quer poder ficar jogando no seu laptop. Então existe esse aspecto. O usuário também utiliza o mesmo computador para trabalho, mas também utiliza também para diversão ou também para entretenimento. E você vai ter que acabar respeitando esses dois aspectos. Então, já que eu tenho esse tipo de necessidade, como é que a gente pode implementar esse tipo de recurso com segurança dentro do ambiente corporativo sem que o usuário seja prejudicado? Outro ponto também é cada vez mais comum a utilização de notebooks para as pessoas, né? Em algumas empresas, ou até mesmo quem costuma viajar bastante, prefere hoje em dia comprar um notebook. E o primeiro ponto de preocupação é com a bateria do notebook, o tempo de duração. Um dos pontos que a gente vai estar abordando aqui também, como é que o Windows 8 consegue economizar muito mais energia do que o Windows 7 e principalmente com o Windows XP? Quais são os aspectos que ele consegue manter para dar um melhor aproveitamento do hardware? E também cada vez mais novos dispositivos estão sendo inseridos no mercado. Como foi demonstrado na sessão geral, nós vimos um laptop, estamos vendo agora o que nós chamamos de máquinas híbridas, né? Você tem tablets, você tem o teclado e a tela que você pode juntar. Estou vendo outros modelos de outros fabricantes que você pode converter ele num tablet, num notebook e assim por diante. Então a diversidade de aparelhos está crescendo cada vez mais. E um outro ponto também, Muitas vezes o seu usuário vai ter um notebook de casa dele, um tablet, e ele vai querer levar para o serviço. Ou mesmo que ele não leve para o serviço, quando ele for viajar, ele também quer poder, muitas vezes, ler o e-mail através do tablet pessoal dele. Então, como é que você vai implementar esses mecanismos de segurança dentro do Windows 8 para essa variedade de dispositivos e cenários? Então, um ponto interessante sobre a utilização do Windows 8 para empresas, nós temos uma série de detalhes. As pessoas agora vão começar a perceber agora no mercado a venda de vários tablets e devices com Windows 8. Vão começar a surgir. Já tem alguns já que foram lançados no dia do lançamento do Windows 8 no Brasil. Mas, até o final do ano, vão começar saindo cada vez mais novos equipamentos. E ano que vem, a expectativa é que ocorra a mesma coisa. Então, para a pessoa de TI, vai ser agora um cenário diferente. Normalmente, você procurava padronizar as máquinas, né? Você queria comprar um modelo específico de laptop, um modelo específico de desktop para utilizar na sua empresa. Agora, você vai ter vários tipos de dispositivos. E cada dispositivo vai ter uma característica especial. Tá? E as pessoas vão começar, mais uma vez, nada impede que o usuário compre seu próprio dispositivo e leve para a empresa. Tá? Outro detalhe interessante também, produtividade. Muita gente reclama, bom, eu estou utilizando, quem já utilizou algum tablet, por exemplo, putz, ela é muito legal para consumir informação, mas para poder ler meus e-mails, editar e-mails, fazer uma planilha, editar um texto, pode ser que não se sinta tão confortável. E aí, interessante, a gente vai ver também que ponto que o Windows 8 consegue auxiliar nesse aspecto. Outro detalhe. Muitas demonstrações falam sobre o Windows to Go, que é a capacidade de você executar o Windows 8 a partir de um pendrive. A gente vai abordar aqui quais são as características que esse pendrive deve ter para que ele possa ser executado. Não é qualquer tipo de pendrive. Tá? Mas mesmo que eu execute meu Windows num dispositivo que pode ser facilmente roubado ou perdido, como é que eu consigo garantir a segurança desse tipo de device? E além disso, outros detalhes de virtualização também. Aqui nós vamos falar apenas uma parte com o Hyper-V Client, que vai vir junto com o Windows 8, mas na última sessão a gente vai falar muito mais em outros cenários de virtualização, como por exemplo o VDI. Como é que você pode executar remotamente seus desktops com Windows 8 em outros dispositivos móveis ou thin clients, assim por diante. Bom, primeiro ponto de tudo sobre o hardware. Quando vocês já instalaram o Windows 8 em algum laptop, algum desktop, acho que o primeiro impacto que você percebe é o tempo de boot da máquina. Como é que o sistema operacional conseguiu subir tão rápido? Algo que eu levava em torno de 20 segundos, 15 segundos, 10, dependendo do tipo de máquina, no Windows 8, utilizando o mesmo hardware, eu consigo fazer essa aceleração. Um ponto interessante da arquitetura que foi mudado é a forma como o sistema operacional é carregado. Basicamente, nós temos o que nós chamamos de kernel mode, onde eu tenho todo o kernel do sistema operacional, e user mode, onde eu carrego as aplicações. Um detalhe aqui para o Windows 8, na hora que você faz o processo de shutdown, eu não preciso desligar todo o user mode e também desligar toda a parte de kernel mode. Eu simplesmente agora coloco o kernel mode em um modo de sleep, um modo de hibernação. Qual que é o grande aspecto? Porque quando eu tenho agora uma reinicialização da máquina, ou desligo o computador e ligo novamente, eu simplesmente tiro do estágio de hibernação o kernel mode e depois só carrego a parte de user mode. Qual que é a grande vantagem? Você ganha muitos segundos de startup da máquina. Além disso, existe uma série de serviços no Windows 8 que são otimizados para trigger. O que significa? Alguns serviços somente são inicializados quando houver a necessidade daquele serviço. É diferente de um processo de automatic delay, onde você liga a máquina, ele sobe o sistema operacional, mas depois de um tempo ele vai carregar os serviços, sendo chamados ou não. O processo do Windows 8 é um pouco diferente. Você tem um processo de automatic delay, mas também você tem um serviço também por trigger. Isso ajuda muito, torna a máquina do sistema operacional muito mais leve para ser carregado. Outro ponto também é a respeito do hardware. Como é que funciona a parte de otimização da bateria? Nós temos alguns recursos que vieram desde a época do Windows Vista e do Windows 7, como Core Parking, por exemplo, como Timer Coalescing, que permitem acionar poucas vezes o processador. Quando você analisa a energia de uma máquina, o ponto de maior consumo é o processador. Então, qualquer técnica que eu faça que reduza o acesso ao processador ou otimize o acesso, eu consigo ter uma maior economia de energia. O ponto que para o Windows 8, além de ter esses mesmos avanços de consumo de energia para o processador, como Core Parking, Timer Coalescing e assim por diante, existe outro fator bem interessante. O sistema operacional permite que ele ligue e desligue outros devices da máquina quando for necessário. Então, eu não fico apenas restrito ao processador. O sistema operacional pode ter a capacidade, por exemplo, desligar parte de um barramento USB ou parte de um barramento interno da máquina. A grande vantagem? Redução de consumo de energia. Isso aumenta muito o tempo de vida. Aliás, quem já instalou o Windows 8 no mesmo notebook que rodava com o Windows 7, já deve ter percebido um pouco mais de ganhos. Algo que não deve ser feito. Quando você instala o Windows 8 num laptop, talvez o primeiro impacto é drivers. Quais são os drivers que eu devo utilizar? Eu posso utilizar drivers de Windows 7 no Windows 8? Sim, é até possível instalar um driver de Windows 7 no Windows 8. Não é recomendado. Por quê? Porque o Windows 8 possui uma série de otimizações de gerenciamento de energia no driver. O que, que significa? Há casos onde você pega uma máquina, instala o Windows 8, instala drivers de Windows 7, ele pode acionar com muito mais frequência o processador, o cooler ou até mesmo gastar mais energia. Então o recomendado é, utilize sempre o driver do fabricante para o Windows 8. Você só coloca o driver de Windows 7 quando você não tem nenhuma alternativa ou você realmente precisa usar aquele dispositivo. Mas não é recomendado. Use sempre o driver de Windows 8 ou também pelo Windows Update também que fornece o driver. Eu já acompanhei alguns fóruns do TechNet em que pessoas reclamavam de problemas de gerenciamento de energia. E a grande parte dos casos, usando o mesmo hardware, era por causa disso. Outro ponto também que pode causar um excesso de energia, né, um consumo exagerado. É, nós apresentamos, eu e o Vinícius apresentamos uma série de webcasts sobre o Windows 8. E um deles, o primeiro que nós apresentamos foi de upgrade. E tinha um detalhe interessante, você tem uma opção onde você pode ter o Windows XP instalado fisicamente na máquina e fazer um upgrade do sistema operacional. Qual que é o detalhe? Essa é a melhor forma? Sim e não. Quando você faz um upgrade in place no Windows XP, esquece o Windows 7, tá? Mas XP para o Windows 8, qual que é o detalhe? Primeiro, ele não vai migrar os aplicativos. Somente vai manter os dados da máquina. Mas os aplicativos são perdidos e as configurações do Windows. Você é obrigado a refazer. Mas existe um outro detalhe. Quando foi desenvolvido a época do XP, se alguém se lembra, quais eram os requisitos mínimos de instalação do Windows XP? Era um processador com 233 MHz. E o mínimo era 64 MB de RAM e o recomendado 128 MB de RAM. Na época que foi desenvolvido o Windows XP, não se planejavam máquinas desktops com 4 GB, com 8 GB de memória. Qual que é o detalhe? O Windows XP trabalhava com um método de alocação e também dos blocos, como ele grava os blocos no disco, que são blocos de 4 kilobytes. Qual que é o detalhe? Blocos de 4 kilobytes, que nós chamamos o chunk size, que é o processo dele ler e fazer escrita, o acesso que ele faz no disco ou na memória, em blocos de 4 kilobytes é bem interessante, quando você tem um disco pequeno e quando tem uma memória pequena. Mas quando você tem discos grandes, de 10 GB, 15 GB e memória de 2 a 4 GB, trabalhar com blocos muito pequenos de acesso faz com que o sistema operacional tenha que fazer acessos muito mais frequentes do que um Windows 7 ou Windows 8. O processo, quando você faz o upgrade, a alocação dos arquivos permanece a mesma. Então, eu não vou mudar, na hora que eu faço um upgrade, o tamanho da alocação do arquivo. Eu estou fazendo upgrade, estou aproveitando aquela estrutura de arquivos. Então, isso pode tornar o quê? Pode fazer com que o sistema operacional tenha que fazer muito mais leituras no disco e não tenha tanta otimização de performance. O ideal é que você faça a migração. Faça um backup separado numa mídia externa, zere, entre aspas, a máquina, instale no sistema operacional e volte o backup dos dados. Essa é a melhor recomendação para poder ter uma otimização melhor de energia. Outro ponto interessante, que como quem já está acompanhando agora, quem tem Xbox, quem está acompanhando Windows Phone, Windows 8 Desktop, Windows Server 2012, deve ter reparado que a respeito da interface. O que nós chamamos agora nova interface, você tem praticamente uma mesma experiência. Quando você está usando o Xbox, quando você está usando os blocos dinâmicos, quando você está usando um tablet, quando está usando o Windows Phone, a experiência é muito próxima. Né? Então, esse é um negócio que facilita muito para o usuário na hora que ele vai utilizar um novo sistema operacional. A gente vai abordar também alguns outros detalhes interessantes sobre a interface, que são bem mais produtivas do que as pessoas pensam. E aí você vai entender por que você não vai mais reclamar agora de, nossa, cadê o botão Windows? Vou instalar uma app para botar o botão Windows de novo na máquina. Não faz sentido algum fazer isso. Então, ok? Bom, e quais são alguns principais aspectos que nós temos? Alguns cenários, alguns recursos corporativos do Windows 8 que podem afetar o seu dia a dia. Tablets. Tablets a gente vai mostrar aqui, nós vamos mostrar com dois exemplos e até explicar com mais detalhes. A utilização de um RT e de um Windows 8 normal na máquina. O que, que o RT pode fazer em ambiente corporativo e o que, que o 8 normal pode fazer em ambiente corporativo. Há algumas particularidades que a gente vai abordar aqui. Outro detalhe interessante, aplicações corporativas. Vocês viram que o usuário pode acessar o Windows Store e instalar um aplicativo. Mas e se eu desenvolver um aplicativo interno? Eu quero que ele fique disponível usando toda a mesma tecnologia de apps do Windows 8, mas eu não quero que ele seja visível ao mundo inteiro. Eu não quero publicar numa loja da Windows Store. Então a gente vai ver esse processo. Poder executar o Windows em qualquer tipo de ambiente de trabalho. Imagine que agora o seu cenário é que, além do usuário ter o notebook dele ou desktop, ele também pode ter um pendrive, onde ele pode executar o Windows 8, e quando ele for viajar e for numa LAN house, ao invés de ter que ligar o notebook dele, ele pode simplesmente pegar o pendrive, colocar naquela máquina, inicializar a máquina com o Windows que ele estava mesmo acostumado a trabalhar na empresa, com o mesmo desktop, com os mesmos favoritos e assim por diante. O Vinícius vai estar falando muito mais essa parte de trabalho remoto, né, com Remote Desktop e VDI. E aí tem uma série de recursos muito interessantes. Qual que é a experiência do usuário vai ter quando ele acessar remotamente, né? Que tipo de aplicativo vai ter acesso, como é que vai funcionar a parte de touch e assim por diante. Segurança de dispositivos, isso aqui é um ponto muito importante. Quando você passa a ter laptops, notebooks, tablets e unidades removíveis, quando você tem um roubo, você sabe que dificilmente você vai conseguir recuperar. Já que vai ser difícil recuperar, eu tenho que garantir que, em caso de roubo de um notebook ou de um tablet, por exemplo, que a pessoa não consiga ver os dados. Ele pode apagar os dados, mas não ler os dados. É bem diferente o cenário. De repente, o Vinícius, até um tempo atrás, a gente trabalhava com muitas informações confidenciais ainda do Windows Server 2012, antes de ser lançado no mercado. Imagina se as informações vazam. Então, naquele momento, se houvesse um roubo, a gente não estaria tanto preocupado com a máquina, mas sim que as pessoas não vejam o conteúdo lá dentro. Tá? E assim por diante. Outro detalhe também interessante, que é um termo americano que chamamos de Bring Your Own Device. Né? A pessoa trazendo seu próprio device para a empresa. Quem de vocês aqui, por exemplo, quem está online, talvez tenha algum gerente ou diretores da empresa, que ele deve ter, por exemplo, agora um tablet. Ele já disse assim, olha, quero acessar meus e-mails quando estiver viajando. Se vira. Putz, cara, como é que eu vou colocar esse negócio? E o mais importante de tudo, se ele começar a ler os e-mails da empresa num tablet, e se alguém roubar aquele tablet? E a segurança, e a criptografia? Como é que vai ficar isso? É outro ponto importante de atenção que você vai ter que ter. Tá? E também, claro, muito a parte de VDI, que a gente vai estar demonstrando, principalmente na última sessão, Windows Server 2012 com Windows 8, trabalhando juntos. A gente vai abordar muito esse aspecto do VDI, a parte de Branch Cache e Direct Access. Bom, então vamos começar então falando nós separamos alguns pontos principais, fundamentais para quem vai estar trabalhando com Windows 8 em ambiente corporativo. Tá ok? Então, o primeiro ponto, os pontos que nós temos sobre a parte do conceito, da interface, como é que você consegue ser mais produtivo e evitar aquele impacto do usuário. Quando ele olhar, nossa, cadê o botão Start? Não estou mais encontrando. E agora? Quero voltar para o antigo. Né? Esse tipo de coisa. Apps. Por que o sistema de apps é mais eficiente no Windows 8? Então, a gente vai abordar aqui os detalhes de execução. A próxima sessão, a gente vai estar falando especificamente sobre apps, só que do ponto de vista de infra. O que o cara de infraestrutura tem que se preocupar com a parte de segurança da execução da aplicação, o deployment dela e assim por diante. Sempre conectado. Alguns recursos como, por exemplo, Direct Access. O que isso aqui mudou no Windows 8 com o Windows Server 2012, que a gente vai abordar com mais detalhes no final do dia. A parte de Windows Store, como é que você pode controlar ou não o acesso da Windows Store para os seus usuários. Browser, Internet Explorer. Tem alguns recursos bem interessantes no Internet Explorer que poucas pessoas sabem. Principalmente focados em gerenciamento de energia. Vocês vão ver que o Windows 8 não é apenas um sistema operacional. Por mais que a gente mostre propagandas, coloque na TV, em revista, o pessoal demonstrando jogos, esse tipo de coisa, vocês vão perceber que o Windows 8 tem um lado muito forte corporativo. Ele não é apenas um sistema operacional para ser usado em casa. Ele é muito mais do que isso. Vocês vão perceber esses detalhes. Experiência com hardware, com vários dispositivos, a gente vai abordar bastante, principalmente com Windows RT. E a base de todo o kernel dele, como é que ele funciona. Então?
Vamos lá falar da interface?
Uhum, perfeito.
Bom, para mostrar a interface, nada melhor do que... fazer aqui.
Tá ok.
Nada melhor do que mostrar isso no próprio Windows 8. Né? Então, por favor, pessoal, mudar para o tablet 1. Beleza, vou botar aqui. Legal. Isso daqui que eu estou usando não é o Windows RT, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ele está aqui em cima, ele está conectado para vocês, para mostrar. Mas eu vou mostrar um pouquinho da interface. E aí quando a gente fala da interface, por que é interessante que vocês conheçam? Primeiro porque vocês vão trabalhar no Windows 8, Segundo, porque vocês vão precisar auxiliar pessoas que vão utilizar o Windows 8 também. Então a ideia aqui é demonstrar para vocês algumas coisas, e lembrando que eu estou mostrando isso aqui num tablet, eu estou fazendo tudo com as mãos, mas eu poderia fazer com um mouse e um teclado. Por exemplo, eu tenho um mouse conectado via porta USB nesse tablet, e eu estou mexendo aqui com o mouse, não estou mexendo com a mão. Okay? Assim como eu posso fazer, por exemplo, a digitação, alguma coisa. Né? Então se alguém conhece algum outro tablet que você pode conectar um mouse USB, esse aqui você pode. Né? O que a gente tem de legal aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu tirar o mouse de lado aqui. Essa primeira tela, ela foi projetada de uma forma que o usuário, quando olha isso daqui, ele já sabe o que está acontecendo na vida dele. Por exemplo, aqui vocês sabem sobre a vida do Fábio Hara. Né? O que, que fala aqui sobre a vida do Fábio Hara? Então, por exemplo, ele tem lá que o TechEd no Twitter está mencionando sobre ele. Ele tem lá uma informação que alguém mencionou ele, comentaram a foto dele. Né?
Então, o Rafael aqui... Isso mesmo, tá?
Oi?
Ah, esse é meu cachorro.
Ó, o cachorro do Hara. Né? Ele tem lá o aniversário de alguém, né? Ele tem aqui no Bing, do lado, as buscas mais realizadas. E o legal é que eu estou falando tudo isso para vocês sem tocar na tela. Eu não preciso abrir a aplicação de e-mail para saber que ele recebeu um e-mail do Twitter. Eu não preciso abrir a aplicação de People para mostrar que tem alguém comentando alguma coisa sobre ele. Né? Eu não preciso abrir o Bing aqui para saber quais são as coisas mais buscadas. Eu não preciso abrir as aplicações para saber o que está acontecendo nela. E isso daqui foi projetado de uma forma que o pessoal de desenvolvimento, quando está fazendo a aplicação, quando está pensando na aplicação, ele faz de uma forma que ele traz as informações mais importantes sobre aquela aplicação direto na tela do usuário. Eu, por exemplo, baixei alguns jogos para o Windows 8, que ele me traz o ranking do jogo sem que eu tenha que abrir o jogo. Ele traz aqui nesse... nessa tela do Windows que vocês estão vendo aqui. Então essa é a primeira coisa legal. A gente tem uma barra lateral aqui, que vocês já devem conhecer, mas eu queria explorar ela um pouquinho. Como por exemplo, eu tenho o search aqui. Então quando eu começo a fazer o search, eu posso, por exemplo, vocês que são de infraestrutura, procurar alguma coisa como firewall. Né? Então eu posso ver aqui que ele não achou nenhuma app de firewall. Mas ele achou aqui quatro configurações que dizem respeito ao firewall dessa máquina. Ele achou... Nesse caso, ele não achou nada, nenhum arquivo que tenha a palavra firewall. Mas se eu tivesse um arquivo que tenha a palavra firewall dentro, o Windows vai indexar esse arquivo e vai mostrar que existem esses arquivos com a palavra firewall indexada. Ele mostra, por exemplo, se eu quiser fazer uma busca por uma música que tenha a palavra firewall, que tenha alguma coisa, algum metadado com a palavra firewall. Ou se eu quiser buscar, por exemplo, alguma coisa na Store que tenha firewall, por exemplo, ele vai achar ali quais são os aplicativos que estão na Store que tem a palavra firewall. Né? Bem mais simples de fazer alguma busca, igual a gente fazia no Windows 7. Vocês perceberam o que eu fiz aqui para fechar a aplicação? Bem rápido, né? Então, só para explicar o que eu fiz, eu vou fazer a busca aqui novamente. Firewall. Né? Vou pegar aqui, por exemplo, eu abri a Store nesse caso. Ele fez uma busca dentro da Store com a palavra que eu fiz. Então, tudo baseado no contexto da palavra firewall. Eu estou com a Store aberta, eu posso voltar para a Home da Store do Windows 8, ele mostra tudo o que tem disponível na Store do Windows 8, no caso, na conta do Fábio Hara aqui. E se eu quero fechar um aplicativo, eu posso puxar de cima para baixo, vocês não estão vendo meu dedo, mas eu estou puxando de cima para baixo no tablet, e eu posso fazer a mesma coisa com o mouse, então agora eu vou utilizar o mouse, eu posso pegar aqui e puxar ele para baixo, que ele fecha o aplicativo. Ah, quer dizer que se eu simplesmente apertar a tecla Windows aqui, para voltar lá para o início, ele não fechou a aplicação? Não, ela ainda está em execução. Só que ela entra num modo suspenso. Essa aplicação para de ser utilizada. Mas ela ainda está sendo processada pela máquina. Né? Uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou abrir, por exemplo, o que eu posso abrir aqui, Hara, na sua máquina, que não vai comprometer a nossa pessoa? Posso abrir o IE, por exemplo? Ah, não, por quê? De tempo. Legal. Vai saber, né, a máquina. Não,
não abriu.
Eu posso puxar as aplicações que estavam funcionando aqui. Nossa, peraí, vamos lá. O que eu fiz? Puxei do lado e abri. Agora até puxei demais, o que ele fez? Ele colocou a aplicação naquele modo do lado. Eu não sei como é que o pessoal chama isso, mas ele coloca a aplicação do lado ali. Então, simples, isso aqui é o antigo Alt Tab, né? Agora você vem aqui do lado e puxa a aplicação para funcionar. O que é o colocar do lado ali? Eu posso pegar, por exemplo, essa aplicação do tempo, voltar ela um pouquinho, eu posso deixar com todas as aplicações que estão em execução. Então eu posso voltar para o desktop, por exemplo. Se eu puxar do lado aqui, ele volta para a aplicação que eu estava antes. Se eu pegar de novo aqui, agora é o desktop, porque era a última aplicação. Se eu voltar aqui do lado, eu posso, por exemplo, ver que tem de novo o clima. Se eu pegar aqui a Store, eu posso colocar ela... Essa aqui não tem, deixa eu fazer com a da Store. E aí eu coloco, por exemplo, essa aqui do lado. A aplicação foi projetada para trabalhar com, essa, com esse modo, onde ela trabalha parte da tela, foi feita para ficar inteira, parte da tela foi feita para ficar do lado. Então eu posso colocar duas aplicações ao mesmo tempo.
Aliás, é até interessante que quando você vai ter que submeter um aplicativo para a Store, ele já tem que ter nos requisitos, ele tem que passar por esse processo. Ele tem que suportar com que a tela seja dividida ou não.
Perfeito. Posso fechar o aplicativo aqui, vamos fechar esse cara também. Vamos voltar porque a gente estava em execução, tem só o desktop aqui.
E se eu quisesse usar uma coisa legal, que normalmente quando o cara tem, o pessoal de infra usa muito Notepad para editar scripts, esse tipo de coisa.
Legal.
No Windows 8, no Windows 7, ele ia lá no botão do Windows, acessórios, Notepad.
Nossa. O pessoal que vem desde o Windows 95 fazia isso, né?
Exatamente. Ou deixava de um atalho. Mas, em geral, essa forma que você salva o acesso, você vai de Start, acessórios e Notepad. E no Windows 8? No Windows 8 é um processo muito mais simples. Para que eu vou ter que entrar lá? Simplesmente já começo a arrastar aqui do lado, Search. Ou se eu não tivesse digitado Search aqui, que eu não estou com o teclado, se eu já começasse a digitar Note, já apareceria. Então, simplesmente aqui, na hora que eu começo a digitar Note, está aqui, ó. Muito mais simples. E com detalhe, se você ainda precisava acessar, muitas vezes você precisava usar o Run. Porque você gosta do botão Start, Run e digitar um comando. Você pode muito bem chegar aqui e fazer o quê? Ping e um endereço IP qualquer, 9268 e assim por diante. Já vai funcionar? Já. Aqui eu vou colocar um IP, sei lá, 7.
Por que 7? Por que não 8?
É verdade, né? Tem razão. 8. Muito obrigado, Vinícius. Putz, ainda bem que a gente trabalha junto, que se não... 8. Assim, tá bom?
Tá bom.
Vai, então tá. Obrigado. Ok. Já vai direto o comando. Não preciso ir lá no iniciar, acessórios, ou a mesma coisa. Se eu precisar ainda querer utilizar o Run, não tem problema. Nada me impede de vir aqui, digitar o Run, dar o Enter, e aí eu continuo fazendo a mesma coisa.
E isso porque você está no tablet, você não tem teclado. Porque
se exatamente.
Se tiver um teclado,
se eu tivesse
todas aquelas teclas de atalho, Windows R, Windows E...
Continua funcionando da mesma forma.
Continua funcionando sem nenhum problema.
Ou se eu quisesse fazer o seguinte, por exemplo, a gente vai viajar. Ah, vamos viajar, sei lá, pegar um lugar, tem na, sei lá, aleatório, Blumenau. Quero viajar para Blumenau.
Aleatório.
Aleatório. Desculpa. Mas o negócio que eu posso ver interessante, na hora que eu faço aqui a busca, eu posso ir para o Blumenau, de repente eu quero ver o mapa. Esse aqui é um outro conceito bem interessante. Eu entro dentro do aplicativo, ele já faz a busca integrada. Eu não preciso, normalmente, no processo normal, você teria que abrir o browser, entrar num buscador que é o Bing, né, e colocar a busca lá para o Blumenau e já vou cair direto na cidade. Aqui é muito mais simples. Eu já faço a busca dentro da aplicação. Então, esse é um conceito bem interessante. Para o usuário é muito mais eficiente utilizar dessa forma do que utilizar de um outro jeito, né? É só um detalhe da cidade.
Eu ia comentar que o mapa funciona, né? Mas, enfim.
É que, não sei.
Vamos lá.
Peguei Blumenau, mas foi por coincidência. Tá?
Vamos lá, passa para o próximo
tópico. Ok. Pode voltar para o laptop 1, por gentileza? Ah, ok. O detalhe que o Vinícius falou aqui foi sobre a parte de apps. E aqui tem um ponto bem interessante. Como você sabe, no Windows, a gente reduziu a quantidade de versões do sistema operacional. E no caso aqui nós temos o 8, o 8 Pro, o 8 Enterprise, né? E temos também o Windows RT. O Windows RT é uma versão especial do Windows, feito para executar em ARM, em processadores dessa característica. Na verdade, o mecanismo que ele utiliza é o que nós chamamos de SoC, o System on Chip. O sistema operacional vem embarcado dentro de um chip, dentro do hardware. Então, agora quer dizer que eu posso pegar um tablet de um outro fabricante que roda ARM e posso instalar o Windows? Não! Não é assim que funciona. Tá ok? Ele já vem embarcado com o hardware. Então você não vai conseguir fazer isso. Mas o ponto interessante é que aqueles aplicativos que o Vinícius mostrou da Store, você pode instalar tanto no Windows 8 normal, mas também no dispositivo ARM. Esse é um ponto muito legal. Quando você está desenvolvendo um aplicativo e vai submeter para a Store, você pode embarcar que ele vai suportar também executar em ARM. Então você tem a mesma aplicação rodando em ambos os cenários, em ambos os devices. Outro ponto interessante, vocês viram que na hora que o Vinícius ele começou a chavear as aplicações, Talvez quando vocês estão usando o Windows 8, vocês vão abrir, por exemplo, o Skype. Vou dar um exemplo. Skype é o Messenger. Aí você está falando com alguém, aí você chaveou a aplicação para um outro utilitário. Sei lá, a ferramenta de mapas. Aí quando você voltou de novo para o Skype, você viu que ele perdeu a conexão. Isso tem um motivo. Por padrão, a aplicação, quando ela é executada no Windows 8 e você coloca ela em background, o sistema operacional, para que ele não continue processando e gastando energia processando uma aplicação que você não está vendo, não está tendo interação, o que, que ele faz? Ele vai botar a aplicação em estado dormente. Ele permanece carregado na memória, permanece alocado, mas não há processamento em cima da aplicação. É por isso que quando você volta, ele volta como se fosse um reconnect. Tá? Obviamente eu posso mudar isso aqui. Quando eu estou desenvolvendo o aplicativo, eu posso colocar para que ele exija, ainda que fique comunicando e mandando dados. Tá bom? Então isso é um ponto interessante. Além disso, existe uma outra preocupação. E quando o pessoal da minha empresa começar a desenvolver aplicativos corporativos e eu quiser utilizar ele dentro da minha empresa, mas eu não quero que esse aplicativo seja disponível para todo mundo. Na próxima sessão, que vai ser do Jorge Vera, ele vai estar falando muito sobre essa parte de apps, o deployment corporativo. Mas existe uma técnica muito interessante que é, se você publicar uma aplicação que tem dados corporativos e você vai colocar no Windows Store, você não quer que as pessoas de fora vejam, correto? Uma das formas de você controlar, por exemplo, é botar autenticação na aplicação para que ele faça a autenticação do seu domínio, né, faça um mecanismo de federação e peça a autenticação de usuário e senha. Então, por mais que a aplicação esteja disponível na Store, só vai conseguir entrar naqueles dados depois que houver uma autenticação usando usuário e senha do seu domínio corporativo. Essa é uma forma de se controlar. A outra forma que nós temos, que é muito mais conhecida e é bem popular, chamada de sideloading. Que é, eu vou ter o pacote da aplicação, que é uma extensão que é o PPX, e eu vou instalar manualmente na máquina, através de um script PowerShell, e ele fica disponível o aplicativo. É um processo manual. Tá? E você tem um outro detalhe também. Você pode controlar essa aplicação. Porque imagina que, por exemplo, eu tenho os binários dessa aplicação, e alguém do Helpdesk copiou aquilo ali no pendrive e levou para rodar lá em casa. Então você também pode restringir usando certificados. Mas também você pode fazer algo mais interessante. E se alguém trouxer um aplicativo que fez um sideload lá na empresa onde ele achou e levou para outra empresa para executar? Você também não vai criar essa situação. O que, que você pode fazer? Um dos recursos, o Rodrigo Maginário vai ter uma sessão aqui só sobre segurança no Windows 8, e um dos pontos é você usar o que nós chamamos de App Locker. Ou restringir quem são os publishers autorizados a executar o aplicativo naquelas minhas máquinas do domínio. É uma outra forma também. Então, outro ponto interessante também, aqui, deixa eu só mudar aqui para a máquina aqui. Essa aqui no meu desktop, por exemplo, aqui eu vou só... Aqui eu tenho um exemplo bem interessante de uma aplicação. Aqui, deixa eu dar o zoom aqui. Isso aqui tem um aplicativo corporativo, né? Eu tenho isso aqui é uma ferramenta interna que nós usamos na Microsoft, que é o Dr. One. Basicamente ele serve para mostrar quem que é quem na Microsoft, né? Uma empresa com mais de 90 mil funcionários, você saber o que cada um faz é meio complicado. Então, nós temos um aplicativo interno. Então, isso aqui, basicamente, o pessoal fez um arquivo já, um bat, que manda executar esse arquivo appx, né? E aí eu instalo o aplicativo. E esse aplicativo está disponível aqui, né? Então, na hora que eu pego aqui o Dr. One, né? Eu faço a conexão. E aqui eu estou usando uma ferramenta corporativa, tá? Mas um detalhe, que essa ferramenta, deixa eu fechar ele aqui, ele não está disponível na Store. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente só mandei executar esse script, né? Aqui vai dar, pode ser que dá um erro aqui, que eu estou executando de novo. Mas ele executa o setup manualmente. Tá? Então, essa também é uma outra forma de você fazer deployment de aplicações no seu ambiente. Tá? Sem que a aplicação também seja disponível numa Windows Store e assim por diante. Tá? Outro ponto interessante também é que vocês viram que é um detalhe bem interessante. Quando você instala o Windows 8, se você instalar ele na sua casa, deve ter percebido que ele pediu uma conta, a sua conta, o Microsoft Account, né? Que pode ser a conta do Live, do Passport, do Outlook.com. Qual que é o objetivo? Ele associa a sua conta com os dados da Microsoft. Depois de você autorizar a conta e ele permitir essa associação, o que, que vai acontecer? Imagine que eu tenho meu notebook aqui e eu formatei a máquina. Aí eu comprei um outro notebook, instalei o Windows 8 e mandei associar novamente minha conta. E os meus favoritos? E os meus dados? Quando você associa a sua conta com a Microsoft, o que, que ele faz? A sincronia dos dados. Fica armazenado E quando você instala um outro computador e associa, ele volta todo o papel de parede, todos os favoritos, inclusive até as senhas das suas redes Wi-Fi. Isso é muito legal, mas para um ambiente doméstico ou para uma microempresa, uma pequena empresa. Quando você tem o Windows 8, por exemplo, você também pode acessar com a sua conta Microsoft corporativa também. E aí você pode ter um servidor SharePoint dedicado, onde você vai ter essa sincronização de dados. Se o seu usuário perdeu a máquina, na hora que ele instalar um novo computador, todos os dados são migrados automaticamente. É muito parecido com o mecanismo de folder redirection e assim por diante, ou de perfil ambulante. Tá? Então esse é um ponto bem interessante, essa integração muito forte com os mecanismos na nuvem. Tá? Quem nunca foi migrar a máquina de usuário, foi formatar, o usuário falou, olha, backup está tudo certo, só porque não passa meus documentos? É. Aí você formata, aí fala, ah, putz, esqueceu a foto. Melhor, declaração de imposto de renda. Porque por padrão não fica na pasta My Documents, fica no diretório do RPF. Né? Quem já fez isso? Eu já fiz isso, por isso que agora eu faço esse mecanismo, porque todo começo de ano eu lembro dele. Tá? Outro detalhe também da Windows Store é, você também pode bloquear o Windows Store para os seus usuários de domínio. Esse é um ponto interessante. De repente você não quer que os seus usuários da sua rede interna fiquem baixando aplicativos da Store. Ou tenham acesso ao Store e vejam todos os dados. Tá? Acredito que aqui existe algumas divergências. Tem gente que acha que não, tem que bloquear tudo. Bloqueia a internet, bloqueia acesso ao Windows Store. Mas, hoje em dia, o usuário tem smartphone que compartilha a internet. Ele tem modem 3G, que é um USB. A pessoa traz o próprio notebook ou tablet para a empresa. Acessar a internet não é problema para o usuário. É o de menos. Se ele quiser, ele vai acessar. E se você não tiver um proxy que analise camada de aplicação, esquece. Não vai servir para nada. Tá? Então, acho que é muito mais importante você fazer educação do usuário do que você simplesmente sair bloqueando tudo e deixar para que ele fique achando brecha. Tá? O detalhe importante que você tem que saber é que quando o aplicativo é submetido para o Windows Store, ele passa por um processo de análise de segurança também. Por exemplo, eu não posso ter um aplicativo que, quando executar, ele roube dados da minha senha do Outlook, do meu e-mail, e mande para uma outra conta. Não vai ter isso. Então, mesmo que ele tenha acesso ao Windows Store, eu não vou ter essa preocupação. Que ele baixe dois, de repente ele baixou um outro jogo, assim por diante. Se o cara tem métrica, tem coisa para entregar, não vai ser isso. Ele não vai ter tempo para fazer esse tipo de coisa. Tá? Internet Explorer. Aqui tem um ponto interessante. Nós temos dois Internet Explorers, quando a gente analisa. Nós temos o próprio Internet Explorer, que está aqui no desktop. Né? E aí fica um botão aqui embaixo, onde eu posso executar. Né? E aqui eu tenho Internet Explorer. Ou eu posso fazer o seguinte. Se eu não quiser executar por aqui, eu posso acessar a interface Windows e usar esse outro Internet Explorer que tem interface. Windows Store App. O ponto interessante é que, além dos mecanismos de segurança do Internet Explorer, ele tem um fator muito legal: economia de energia. Eu sei que vocês usam outros navegadores concorrentes. Eu não vou mencionar o nome, mas eu sei quais são, e não vem ao caso fazer nenhuma piada sobre isso. Mas um detalhe, vocês já monitoraram o consumo de energia? Não. Por que eu consigo apresentar tão rápido os dados numa tela do usuário? Como eu faço isso? Existem várias técnicas. Mas uma das técnicas mais comuns que são implementadas pelos outros browsers é que o Windows ele tem o que nós chamamos de timer frequency. Então, o tempo que ele tem para fazer a atualização da tela. Em geral, é em torno de 14 a 15 milissegundos. Quando você instala um outro browser, concorrente, por exemplo, o que ele faz? Ele muda o timer da máquina para menos de 1 a 5 milissegundos. O que isso faz? Apresenta muito mais rápido os dados da tela. Qual que é o problema? O consumo de bateria aumenta mais. Então existe esse porém. Tá? Se vocês tiverem oportunidade de monitorar a energia de uma máquina, vocês vão ver que o notebook vai acabar bem mais rápido se você ficar navegando os mesmos sites, fazendo as mesmas atividades, do que usando com o Internet Explorer. Tá? Eu não estou falando sobre velocidade, mas bateria, para quem tem notebook, é um ponto de preocupação. Tá? Então, vale a pena ficar atento a esse aspecto.
Deixa eu falar uma coisinha sobre o...
Claro.
Sobre o IE.
Quer pedir para...
Pessoal, chaveia para a página...
Para o Tablet 1.
Tablet 1. É, a página. Estou olhando a página aqui.
Não, esse é o Tablet 2.
Tablet 1. 1. Por favor. Legal. Essa tela que vocês estão vendo, mas está só ali, não sei por que não está.
Ah, agora já está.
Tá
certinho, aqui também tá.
Então, só para mostrar aqui, né, o que eu tenho. Eu estou na tela do Windows, tenho o Internet Explorer, que é o Internet Explorer da interface nova do Windows 8. Né. Essa tela do IE, ela preenche toda a tela. Né. Só que ela tem um ponto importante, e que vocês vão se deparar ao longo do tempo com o Windows 8. Assim como outros tablets, a gente restringe a utilização de algumas coisas, como, por exemplo, o Flash Player. Né. Então, algumas páginas não vão carregar corretamente componentes como Flash dentro dessa interface do Windows 8. O que para o usuário de vocês não deve ser nenhum problema, né? Assim como acontece em outras plataformas de tablet. Se você vier aqui, por exemplo, nessa opção, que é a ferramenta aqui, você pode visualizar a mesma página no Internet Explorer dentro do desktop, carregando todos os componentes necessários que você tem dentro do desktop. Então, se alguma página não carregar corretamente dentro da interface do IE, que está no Windows 8 novo, né, isso não carregou provavelmente por quê? Porque o componente não foi habilitado, como por exemplo o Flash Player. Ah, mas ali tem Flash Player. Sim, para alguns sites mais conhecidos a gente habilitou Flash dentro da interface do Windows 8. Para outros sites que não são conhecidos, não passaram pelo processo de autenticação da Microsoft, você pode abrir o mesmo site, só que no IE do desktop. O usuário de vocês não fica sem ver o site. Ok?
Pode chavar para o laptop 1? Notebook 1, por gentileza? Ok. Outro detalhe também, outros recursos importantes também que nós temos com o Windows 8. A gente vai mostrar algumas partes bem legais na última sessão sobre Direct Access, que é a capacidade, que é um novo, que nós chamamos que é a nova VPN, né? A capacidade do usuário acessar remotamente seus servidores sem que ele tenha que abrir conectar manualmente num túnel VPN e assim por diante. Mas tem um ponto muito legal. No caso do Windows 8, você pode utilizar, por exemplo, e se eu quisesse fazer quero fazer teste de máquinas virtuais. Eu sou um desenvolvedor e eu quero criar máquinas virtuais para fazer desenvolvimento de alguma aplicação e assim por diante. Você não tem mais o Virtual PC. Porém, e nem tem XP Mode. Tá? Porém, você tem um Hyper-V Client do Windows 8. E um ponto bem interessante, o Hyper-V Client, com exceção das funções de réplica e Live Migration, ele tem praticamente as mesmas capacidades que o Hyper-V do Windows Server 2012. Qual que é o ponto? O usuário pode desenvolver, pode criar uma máquina virtual no Windows 8, fazer todo o teste. Acabou, ele pode exportar essa máquina e importar no Windows Server 2012. E utilizar sem nenhum problema. Tá? Você só não vai ter o gerenciamento óbvio da máquina pelo System Center Virtual Machine Manager. Tá? Mas é possível você fazer esse tipo de utilização. E outra parte também interessante que a gente falou, sobre a parte de utilização de vários tipos de hardwares na sua empresa, vários tipos de dispositivos, né? E aqui a gente está com um cenário bem interessante. Nós temos um notebook, um tablet com Windows 8, né, e um tablet com Windows RT. Isso aqui vai ser, acho que, o grande ponto agora do administrador de rede, os tipos de devices. E o que é um ponto interessante com a utilização do tablet? Primeiro, tamanho, né, eu acho que é um negócio muito interessante. Ao invés de você ter que andar com aquela mochila típica de notebook e dar na cara que você está usando o notebook atrás, com um tablet é somente uma pasta, né, algo bem mais simples. Prepare-se que estão vindo muitos tablets novos no mercado para o Brasil e são lançamentos que são bem interessantes, compatíveis, que tem lá fora. Tá bom? Então, vocês vão ver muito equipamento muito legal vindo aí em breve. E a gente também falou, obviamente, também da utilização, né? Quando você passa a utilizar um tablet, apesar de ele ter o touch, é muito mais simples usar o dedo, se você estiver usando o notebook também você pode fazer algumas funções similares. Tá? Obviamente você não vai ter o touch. A gente até mostrou na General Session um notebook da Asus que ele é um notebook e também tem o touch. Mas você também pode fazer algumas funções também com touchpad também, ou também com mouse, tá? Também vão funcionar. Então você tem uma série de comandos como botão direito do mouse, esse tipo de coisa, você também vai conseguir fazer. Esse é um ponto, as pessoas acham que somente o Windows 8 é só para quem tem touch interface. Isso não é verdade, você pode usar no seu notebook. E tem muitos que já estão usando notebook e estão conseguindo trabalhar muito bem com esses recursos. E a base de tudo, acho que esse é um ponto interessante. E os aplicativos que instalar para o Windows 8? Eu posso instalar aplicativos do Windows 7 no Windows 8? A princípio pode. Tá? Só tem que lembrar a respeito de drivers. Né? Drivers é grande preocupação. Você pode utilizar, mas não é recomendado. Mas os aplicativos corporativos que você tem já com o Windows 7, você vai poder instalar também no Windows 8 e utilizar normalmente. Tá? Sem nenhum problema, sem muitas dores de cabeça. A gente vai mostrar até depois um outro exemplo com o... Nossa, agora me fugiu a palavra. Nossa, me deu branco agora.
Tudo bem.
Tá, eu não tomei café da manhã, desculpa, cara. Então,
vamos lá.
Tá? Mas tem... Desculpa, quando me dá esses brancos. Desculpa, pessoal.
Antes da gente mostrar o tablet que todo mundo quer ver,
uhum. O Surface, vamos ver,
deixa eu mostrar uma coisinha aqui. No
perfeito.
Tablet
pode chamar
para
o tablet 1, por gentileza?
Quais são os requisitos para você executar o Hyper-V em cima do Windows 8, Hara?
Perfeito. Primeiro, a questão do hardware, você tem que ter um processador que suporte o SLAT, que é o Second Level Address Translation. Tá? O SLAT não é obrigatório para o Windows Server, para o Hyper-V Server, né? Mas é altamente recomendado. Porém, para o Windows 8 Client, ele tem que ter. Tá? Sem isso, você não consegue habilitar a função. Então, como vocês podem ver aqui...
Isso aqui é um tablet, tá, pessoal? Rodando o Hyper-V. Okay? Então, os requisitos para se executar Hyper-V se encontram, inclusive, em tablets. Como, por exemplo, suporte à virtualização, processadores SLAT. Então, aqui a gente tem Hyper-V instalado dentro de um tablet. Ok?
Na outra partição que eu fiz, que eu zerei já, mas outra, eu tinha feito outra instalação paralela de Windows Server 2012 e funcionava também.
Você fez um dual boot no tablet?
É num tablet fazendo live migration com,
legal.
Com touch. Né? É legal.
Não vou nem comentar sobre esse...
Nossa, cara. Tô bom. Mas é legal. Bom. Ok. Mas funciona muito bem. Tá? E, vocês podem chave o tablet 2 agora, por gentileza? Essa aqui é a máquina que o Danilo mostrou na General Session. A gente não vai levantar que está com mau contato aqui no cabo, mas ele está com Windows RT. Tá? E o que tem de diferente? Quando as pessoas veem o Windows RT, imaginam que é um bicho de sete cabeças. Não tem painel de controle, não tem disco, não tem nada. É exatamente a mesma coisa. Você vai ter o painel de controle, vai ter todas as interfaces, todos os recursos que você tem no Windows 8 normal. A diferença, você não vai colocar ele em domínio. Ele não permite fazer join em domain. Mas, eu posso executar um aplicativo da Store. Tem alguma diferença? Não. Se ele está publicado na Windows Store, você pode deixar habilitado para que esse aplicativo também execute não somente no Windows 8 normal, mas também no Windows 8 RT. Tá? Pô, mas ele pode usar também os outros... posso abrir, navegar a internet, coisa? Pode. O que você não vai poder é pegar um aplicativo que você vai baixar na internet ou outro corporativo e instalar nesse cara. Por quê? Porque a arquitetura é diferente. Aqui a arquitetura é ARM, não é a arquitetura Intel x86. Então, não vai funcionar. Tá ok? Mas os demais componentes da máquina, ele tem todos. Painel de controle, sistema, assim por diante. Tem um ponto... Oi, perdão. Não? Então... Não há essa preocupação. Obviamente também tem suporte a USB, também você pode usar um pendrive, pode usar um teclado também é possível, e assim por diante. Então, não há diferença desse ponto de aparência, uma diferença do Windows 8 normal com o RT. Tá? Ah, sim. Alô? Cortou o... Alô? O... Tá. Não tem problema. Outro detalhe interessante é que as versões do Windows RT, não apenas que vem com o Surface, mas com os outros dispositivos com o Windows RT, estão acompanhando o Office. Tá ok? Então você tem um editor, funciona bem. Até um detalhe interessante que essa máquina aqui, não sei se ele está já. Se deixa, tem o. Ah, tem. Aqui tem o. Por exemplo, aqui eu tenho um Excel. Né? Esse aqui ainda tá com a versão preview, não está com a final. Mas se eu pegar aqui um detalhe, quando esse aqui não vai rodar, esse aqui não vai ter. Repare uma coisa interessante aqui, nesse aqui não, a gente não vai pegar, esse aqui eu estou usando a versão, não é a final, mas quando você abre, você instala um Office, no caso, num tablet, e esquecendo o RT, somente no Windows 8 normal, você tem uma opção que vai aparecer logo aqui em cima, né? No botão direito, que aqui não dá para ver direito, não vai ter esse botão.
Você não tem aqui no
tem, não, tem esse aqui. Daqui, pode chegar novamente para o tablet 1, por gentileza? Pode abrir o Word. Ok. Esse é um ponto interessante, porque o Office, no caso, o 2013, ele tem essa opção com o botão logo em cima do logo disquetinho, isso você pode otimizar para o mouse ou para o touch. Então, quando eu deixo em mouse, tem mouse ali? Quando eu deixo em mouse, que é o padrão, quando o Windows detecta que a interface é touch, ele permite essa utilização. Então isso aqui é como a gente utiliza normalmente com o mouse. Ele é utilizado dessa forma. Mas quando ele passa a detectar que o sistema operacional suporta a touch interface, o que ele faz é habilitar o outro botão. Mas pode mudar de novo para...
Só para mencionar que aquele cara que tem a mão de pedreiro, né? Vai clicar no negrito aqui e clica no itálico, por exemplo. Né?
Ah, tá, entendi. Tá, beleza.
No toque o cara consegue, mesmo com o dedo de pedreiro,
clicar no negrito. Não, perfeito. A gente trabalha bem com sistema de obras. Tá, okay. Mas isso aqui é um ponto bem interessante do próprio Office detectar essa particularidade da interface touch e poder mudar o layout para que seja otimizado para quem... Até o nosso outro amigo palestrante que estava aqui também, que tinha um dedo um pouco largo, né? Ele conseguiu utilizar, usando esse mecanismo, funcionou perfeitamente. Tá? Legal. Pode chavear novamente para o notebook 1, por favor? E quais são os outros detalhes? Bom, tem que lembrar também que o Windows RT, pelo fato de ser arquitetura ARM, um dos pontos que é muito conhecido na arquitetura ARM é o seu consumo reduzido de energia. Então, você passa a ter uma duração maior da bateria, tá? Lembrando que RT não vai vir apenas com o Surface da Microsoft, mas já tem outros fabricantes que também vão lançar com o Windows RT, tá? E você vai ter as mesmas particularidades. Outro ponto interessante também, suporte à aplicação, como eu disse, né? Que você somente aplicações feitas para ARM, o próprio Office. Tem um detalhe interessante. Muito provavelmente, quando você for utilizar o Windows RT no ambiente corporativo, você vai querer sincronizar com e-mail. E vejam, no caso do RT, eu já tenho um Outlook 2013. Mas eu também tenho outro aplicativo de e-mail. Um detalhe importante. Se você pegar o seu tablet com Windows RT, colocar na rede corporativa, como ele não faz o Join Domain, mas se ele conseguir acessar o servidor de e-mail corporativo for um Exchange, eu posso configurar o endereço de e-mail do Exchange e ele passa a sincronizar os e-mails. Ele vai pedir usuário e senha, porque não vai bater a credencial, e passa a sincronizar. Tá ok? Perfeito. Se você sincronizar o Windows RT, ou até mesmo o Windows normal, com o aplicativo de e-mail que tem nativo no sistema operacional, não é o Outlook, mas o próprio nativo de e-mail, ele sincroniza os e-mails usando um outro método, que é o Exchange Active Sync. E quando ele comunica para o Exchange Active Sync, aí ele pode baixar as políticas do Exchange. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar um tablet com o Windows RT, botar na mesma rede corporativa da sua empresa e configurar o Outlook dele, ele não vai pedir aquele PIN, obrigatoriedade de PIN, e todos aqueles requisitos, fazer o wipe remoto, que você pode fazer com o Exchange. Mas, se eu configurar o aplicativo de e-mail dele, aí ele passa a receber as políticas, porque o método de acesso é diferente. Então, o aplicativo de e-mail vai usar por Exchange Active Sync, e o outro vai utilizar pela própria comunicação do Outlook, por rede. Então, ele não passa a policy por aquele método. Tá? Esse é um fator bem importante que as pessoas têm que tomar esse cuidado. Outro detalhe também, você pode também acessar a rede parte de Wi-Fi, usar VPN, Remote Desktop, você pode utilizar no Windows RT também, e no Windows 8 normal, tá? A gente, aliás, vai fazer demo disso aí depois no final, né, do RT. Sim, no, na última sessão a gente vai demonstrar isso, tá? Então tem que lembrar muito desse detalhe de segurança, tá? Você, né, não quer dizer que ele é um dispositivo feito para uso doméstico, que você também não vai ter outros mecanismos de segurança, como, por exemplo, criptografia de disco, firewall também, suporte a NAP, mesmo o RT também tem suporte ao NAP. Então, numa rede corporativa, se eu ligar um dispositivo e ele não estiver atualizado, eu posso botar uma política no NAP e ele vai afetar o Windows RT também. Tá? Então, o ideal é que você utilize um tablet já com Windows 8 normal ou Windows 8 Pro, ou até mesmo Enterprise. Tá ok? Na verdade, nem o 8, né? Só o Pro e o Enterprise. O 8 não entra em domínio.
Outro ponto interessante é que o Windows RT também pode ser gerenciado através do Windows Intune. Então, para quem tem uma assinatura de Intune, o Windows RT também pode ser gerenciado por esse cara.
É, isso é bem legal, é verdade. Né? Para quem vai estar com... Principalmente vai comprar, talvez, tablets, dar para o vendedor, ou pessoas de escritórios remotos, vai poder gerenciar pelo Intune. Isso é um recurso muito bacana. E como a gente falou também, ele permite conectar o e-mail dele. Se você usar a aplicação interna de e-mail, vai via Exchange Active Sync e recebe toda a parte de políticas e assim por diante. Tá? Então, isso é um outro ponto muito legal. Além de outros suportes também, como conexão com VPN, usar o Remote Desktop, você poder fazer inventariado também dessa máquina. Então, tem... Esses são outros recursos que você não vai encontrar num outro tablet, como Firewall. Também poder executar PowerShell também, né? Ferramentas de diagnóstico também é bem interessante. E também para, obviamente, em cima de tudo isso que nós apresentamos, em cima desses materiais, onde é que você vai encontrar mais informações? Aqui nós temos o próprio MVA, né? Esse link, o URL curto, o ak.ms/MVA. Temos também o preparatório para quem vai querer utilizar o Windows 8 Ambiente Corporativo, ver a parte de implantação, migração, configuração da máquina. Nós já temos já no próprio no exame, o bit.ly/exame70687, tudo junto. Né? E nos nossos blogs, né, do admderedes.com.br, que é o do Vinícius, e o meu, que é o fabiohara.com.br. Tá?
Abrir para perguntas e respostas agora.
Perfeito.
Tem 5 minutos ainda, pessoal. Quem tem alguma dúvida, se quiser fazer agora.
Pois não. Pode falar que eu também vou repetir.
Ah,
vai com o microfone lá. Legal.
Alô?
Oi.
Bom, a respeito da loja aí, dos aplicativos, né?
Da Store.
Você tem aplicativos que são pagos e gratuitos.
Isso.
Né? Para que conta? Porque no ambiente corporativo, ele vai estar logado no domínio.
Sim.
E aí, digamos, a gente liberou a lojinha para o usuário e ele vai fazer a compra de um aplicativo. Só que a gente não permite que o usuário compre aplicativo para conta da empresa.
Sim. Então, um ponto interessante é que para utilizar a compra dentro da Store, ele vai ter que vincular o Live ID, desculpa, o Microsoft Account dele, na verdade, não é mais o Live ID, o Microsoft Account. E nesse Microsoft Account, ele vai colocar o cartão de crédito dele. Isso é interessante pelo seguinte, vamos supor que ele comprou uma aplicação com o cartão de crédito dele, com a conta dele, que ele instalou na máquina da empresa. Através de recursos como a AppLocker, por exemplo, você pode até bloquear esse cara de rodar ali. Mas se esse cara pegar essa Microsoft Account e logar numa outra máquina, esse aplicativo vai estar disponível para ele também nessa outra máquina, porque ele comprou com aquela conta Microsoft Account dele.
Então, a conta não é a conta...
Não é a conta do domínio.
É a conta
da Microsoft Account.
E assim, aí, tudo bem, ele comprou na conta pessoal, mas vai estar o aplicativo instalado na máquina que está no domínio. É
sim.
Lógico.
Sim. Se você quiser restringir, você pode aplicar políticas como o AppLocker, por exemplo, para restringir a utilização de qualquer outro software.
A gente consegue aplicar uma política para que ele só possa comprar, baixar aplicativos gratuitos? Via GPO, não, eu consigo isso?
Se eu não me engano, não tem essa policy para você falar que somente aplicativos gratuitos...
Você vai liberar o acesso para Store ou não?
É, não tem, não chega nesse nível, não. Você pode fazer pelo Publisher. Né? Aí você usaria um AppLocker e bloqueia. Só pode ser tais Publishers, por exemplo, Microsoft Games ou assim por diante. Então, por mais que ele compre, só consegue executar a máquina aqueles caras lá, mas... Eu tenho quase certeza que não tem como restringir pelo se é free ou se é pago.
Tá? E outro detalhe é se eu consigo logar no domínio 2008 com Windows 8.
Consegue, o único ponto é que você vai ter GPOs no 2008 R2, por exemplo, para gerenciar até o Windows 7.
Não vai consigo aplicar todas as coisas.
É interessante que você tenha pelo menos um Domain Controller Windows Server 2012. Lembrando que para aplicar os recursos do Windows Server 2012 para o AD, você não precisa levar do nível funcional, você não precisa remover também controles antigos. Então coloca pelo menos um servidor 2012 para que você possa aplicar as políticas para o Windows 8.
Dá para manter aflorar esse modo nativo dos BRTR2. Tá ok? Pergunta?
Boa tarde.
Eu preciso fazer pergunta no SimSic, né? Mas tudo aqui. SimSic também ele gosta de responder perguntas também, viu, pessoal? Pode mandar ver que ele tá lá. Tô brincando.
Vamos lá, desculpa. Só para não acabar o tempo aqui.
Tá. No Windows 8 a gente tem o Remote App, tanto no RT como no Windows 8. Ele tem essa funcionalidade do
Sim.
Remote App?
Tem. Um ponto importante é que o RT ele não vai ingressar no domínio. Então você vai ter que utilizar alguma coisa como o Gateway, por exemplo. Ok? Mas a app, existe até uma app que a gente vai mostrar aqui no final, na última sessão, que é uma app de Windows 8, então ela funciona naquele modo do Windows 8, para remote desktop, onde você consegue, por exemplo, visualizar as aplicações que estão publicadas para você, as máquinas virtuais que estão publicadas para você através dessa app. Ok?
Obrigado.
Legal. Bom, acho que tem...
Encerrou, pessoal. A gente vai continuar por aqui, certo. E vai continuar andando, vai ter outras sessões. Quem tiver mais perguntas, pode procurar a gente off aqui.
Tá? Okay. Outro detalhe também, aqui na seção onde vai ter essas máquinas, aqui os desktops para exibição com Windows 8, vai ter um time de pessoas com crachá laranja tirando dúvidas também. Tá ok? Então, tem bastante gente para trabalhar. Bom, obrigado, pessoal.
Obrigado.